Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é sábado, dia 17 de dezembro de 2022. Já estamos, agora sim, agora virou esquina, já é 2023. E na reunião passada, agora do dia 13 de dezembro, foi na terça-feira passada, nós ouvimos aqui várias pessoas que estiveram na reunião e agora no programa, neste bloco, nós vamos ter a participação de duas personalidades. Uma delas pela primeira vez participando da reunião das lideranças sindicais e a outra participação do pessoal da RGE, que trouxe informações importantíssimas. Tudo isso agora no primeiro bloco, ok? Então nós já queremos saudar aqui a vinda do Alcides Borges, ele que é produtor rural e pela primeira vez, Alcides, participando como liderança sindical aqui junto ao STR de Vacaria e Muitos Capões. Gostaria que você falasse, então, a princípio dessa experiência, né? Se essa reunião era mais ou menos o que você imaginava, era isso mesmo, a vida sindical. Você ouviu alguns números também, algumas ideias, era por aí. Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, especialmente. Então, para mim, foi muito bom essa reunião. É a primeira vez que estou participando, gostei muito e fui muito contente do convite do Sérgio de participar da diretoria também. Então, fiquei gostando muito e pretendo que depender de mim, está disponível. E olha, estou agradecido e gostei muito, tanto da guria da RGE, como da senhora lá, da Renilde. Foi muito bem da gente entender, bem explicado. Então, da minha parte, muito obrigado e fiquei bem grato, bem agradecido.
Interessante que quando você fala da Renilde Fantin, ela que é do INSS aqui de Vacaria, ela vai participar do segundo bloco, dando um parâmetro, né, um panorama, melhor dizendo, do que foi apresentado nesta reunião. Mas, Alcides, a vida sindical, quando a gente fala de sindicato e vida sindical, o que vem à tua mente?
Eu, para mim, é muito bom, Bonizes. Eu, desde o tempo do meu pai, ele foi sempre do sindicato, sempre, tipo, participou, e eu
Segura,
também...
Quem foi teu pai?
O meu pai foi o Pedro Borges Rosário.
Pedro.
E daí, tipo, ele sempre incentivou nós a, tipo, morar no sítio, na agricultura, e eu fiquei até, na verdade, fiquei lá na propriedade, tudo. Então, isso aí já é um exemplo que eu peguei do meu pai, e sempre apoio quem foi preciso estar no sindicato, que o sindicato é o que apoia a gente do interior, é o sindicato. Não tem outra entidade para apoiar melhor do que o sindicato.
É quando falamos de uma vida rural assim saudável, precisa ter pessoas que estão pensando, né? Trabalhando, lutando pelos direitos, manutenção de direitos, conquistas de novos direitos. Isso não acontece, a gente não consegue sozinho. Então, até consegue alguma coisa sozinho, mas as grandes lutas somente com a vida sindical, né?
Isso, e com a vida sindical. E aí a gente aprende muita coisa e o que a gente precisa, sempre eu da minha parte e tempo do meu pai, o que a gente precisou, sempre a gente foi bem atendido. É onde é que a gente vai conseguir um dentista, um médico, por o que a gente vem aí, será bem atendido, médicos bons, que nem foi citado o Dr. Dirceu, eu, para mim, o Dr. Dirceu não tem para melhor, na verdade foi o que salvou minha filhinha. Então, tipo, não tem o que a gente, tipo, falar, eu acho que do sindicato, assim, de mal, só falar de bem. E os quem trabalha aí são muito atenciosos. Tem seu Gilberto também, que para mim é uma pessoa muito atenciosa, que a gente precisa. Todo mundo, afinal, sabe? Mas assim que eu digo, olha, o sindicato, para a gente do interior, está sendo excelente e vai ser
nota
excelente.
10.
Nota 10 e dependemos trazer mais gente para dentro.
É isso aí. Né? E compete muitas vezes a quem está lá na ponta, né? Fazer
Exatamente,
esse serviço
isso.
E trazer mais associados.
Trazer mais associados. Que quem vier, eu garanto que vai ser bem atendido e bem apoiado e cada vez tentar trazer mais gente. Que eu acho que não tem o porquê nós deixar de não trazer gente para o sindicato.
Muito bem, Alcides. Muito obrigado.
Obrigado.
2023 de muita sorte, saúde e a presença
também,
de Deus.
Aí. E para ti também, Bonês, um bom virada de ano e um próximo ano novo. Bastante saúde. Um abração.
Sérgio e ouvintes do programa Vida Rural e quem está nos acompanhando também através das redes sociais. Na última terça-feira, aconteceu reunião da diretoria, lideranças sindicais e algumas pessoas que vieram participar trazendo muitas informações, informações pertinentes para o meio rural. E uma destas pessoas é a Milena e também a Mariane, que vieram falar um pouquinho sobre as contas de energia elétrica e alguns comunicados importantíssimos. Quero conversar então diretamente com a chefe do escritório. Você, qual é a tua função hoje junto à RGE? Seja bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, é um prazer estar participando aqui com vocês e participar dessa reunião. Eu sou consultora de negócios do Poder Público da RGE e viemos aqui trazer alguns esclarecimentos, né, para o pessoal, para as lideranças que estão aqui hoje, importantíssimos referente à nossa área rural. Então, uma das orientações que nós passamos aí para os clientes foi a questão da auto-leitura, a importância, né, no como nós temos aí as leituras feitas plurimensal, nosso agente ele passa de 3 em 3 meses na propriedade do cliente. Então, a importância deles fazer a auto-leitura, mostramos ali para eles aonde na fatura está a data em que eles podem informar pelos canais de atendimento da RGE, né, para fazer essa auto-leitura. Outro ponto que nós falamos também foi dos acessos. Estou aqui com a Mariane, que é supervisora da BLE, que é responsável pela leitura e entrega. A importância deles nos darem acesso, porque no dia da leitura o nosso agente chega lá, está lá com cadeado, está fechado, tanto na rural quanto na urbana, a importância de nós poder faturar o cliente, ele receba ali sua fatura corretinha. Também esclarecemos algumas dúvidas sobre a poda, né? A poda hoje em dia ela tem sido para nós um grande problema e um dos maiores indicadores na questão da falta de energia, né? Deu um vento, deu um temporal ali, cai uma árvore em cima da rede, encostou na rede, o cliente fica ali, às vezes, dependendo da situação, até dia sem a energia. Então, passamos todas as orientações para os líderes ali, para que eles possam levar da melhor forma possível para os seus liderados lá, para o produtor rural. E também nos colocamos à disposição para ajudar naquilo que for necessário.
Bom, vocês têm tido nesses últimos tempos dificuldades nessa área? Porque eu imagino para chegar a trazer essas informações, talvez por causa de alguma dificuldade. Isso se comprova?
Sim. Uma das maiores, é que nem eu te falei, um dos maiores indicadores de falta de energia hoje é a vegetação na rede. Tá? É árvore que caiu em cima da rede, é galho que caiu. Então, o que acontece? Nós temos que realizar essa poda e abrir a vegetação ali para que ela não encoste na rede, que é de extrema importância. Né? Em alguns casos, alguns clientes são notificados. Tá? Em alguns casos, a gente faz em conjunto com a prefeitura. Então, a gente está fazendo da melhor forma possível para que isso não ocorra. Tá? A RGE tem alguns projetos aí onde ela está trabalhando essa questão da poda. Tá? Todos os dias ali nós temos uma equipe que vai lá, que analisa, que percorre a rede, que verifica onde há essa necessidade de poda, deixa que eles façam a poda daqueles 15 metros, onde cada 7 metros da rede não pode ter a vegetação encostando, próxima, tenta fazer as podas de vegetação que vai ser uma árvore, por exemplo, que vai futuramente dar problema, a gente limpa e faz esse trabalho.
Aproveitando esse assunto ainda, de quem é a responsabilidade de manter esse ambiente então em ordem? É do proprietário da terra, é da RGE, do poder público, de quem é a responsabilidade?
Depende da situação, tá? A gente trabalha amparado pela lei, pelas normas, né? E uma das normas que a gente tem é que a gente tem essa autorização de manter a poda. Tá? De não deixar que a árvore encoste, que a vegetação encoste na rede. Então, a gente está amparado pelas normas para poder realizar esse trabalho. Eu acho que assim, ó, a responsabilidade ele tanto vem da concessionária quanto vem do cliente. Tá? Ele ter o cuidado de não plantar uma árvore lá que está embaixo da rede, que futuramente vai dar problema para ele. E de manter lá roçado, desde que não esteja lá encostando na rede, ele possa fazer a roçada e deixar esse campo liberado aí, para que não venha dar um problema futuro para ele, né? De ficar sem energia ou de ficar dias, às vezes, porque se é uma árvore que vai cair em cima da rede, ela vai causar falta de energia. E tem situações que tu não consegue, há um desarme lá de uma chave, a equipe vai lá e liga. Mas quando é a árvore em cima de fio, caiu, derrubou poste, aí é uma coisa mais complexa e mais demorada. Né? Então,
verdade. É. Bom, eu quero aproveitar também a presença da Mariana aqui para falar um pouquinho sobre essa questão da auto-leitura. Como é que é feito esse procedimento? É simples, é tranquilo?
Boa tarde, tudo bem? Bom, então assim, a auto-leitura, como a Mariana comentou, ela é indicada para os meses que a gente não passa na propriedade, né? Como a propriedade rural é lida a cada 3 meses, então um exemplo assim, Fazenda da Estrela foi lida agora no mês de dezembro. Janeiro e fevereiro a gente não vai retornar até lá para fazer a leitura. Então, se o cliente não quer que deixe fazer pela média, pela estimativa que a gente fala, ele pode fazer a auto-leitura, tanto nos postos de atendimento presencial da RGE, quanto nos canais de atendimento. Aqui em Vacaria nós temos o nosso credenciado de próximos bombeiros, que eles fazem esse trabalho. E também tem o 0800 que tem na fatura, tem o WhatsApp também, tem SMS, tem o site. Então, às vezes, se alguém não tem acesso à internet, né, tem o 0800 ali. E quem não quer fazer auto-leitura também não tem problema, né? É aconselhado para quem não quer fazer a média. Só o importante é que no mês que os agentes passam lá presencialmente fazer a leitura, que tenham acesso, né? Se você tem a porteira lá com o cadeado e não é o cadeado padrão da RGE, que você deixa a porteira aberta para os nossos agentes conseguirem chegar ao seu medidor, né? Normalmente, das 8 da manhã até as 5h30 da tarde, a gente está em campo trabalhando. Então, que deixe nesse período o portão aberto, né? E não somente na área rural, mas como na área urbana também. Ali na fatura sempre tem a data da leitura, então naquele dia ali, está na fatura, naquele dia realmente a gente vai passar lá para fazer a leitura. Então, na área urbana também, que o pessoal deixa o portão aberto, o cão preso, né? Na área urbana a gente não pode acessar a parte com o cão solto, independente se é o porte pequeno ou porte grande, é expressamente proibido, questão de segurança. Então, que o cliente deixa o cão amarrado e o portão aberto no dia da leitura, né?
Interessante que essas regras, essas orientações, elas servem para o meio rural e o meio urbano. Mas o que acontece se depois de 2 meses, então, e no terceiro mês, não conseguir fazer a leitura? O que vem em seguida?
Aí o cliente fica sempre faturando pela média, que a gente fala. Então o sistema vai fazer a média dos últimos 12 meses. Então, por exemplo, no nosso inverno, que a gente sabe que é mais rigoroso e o pessoal às vezes usa ar-condicionado, estufa, consome muita energia, a média basicamente vai ficar nesses consumos mais altos. Então, daqui a pouco, eu gasto R$70 todo mês e então tá vindo R$300, R$400 de fatura, né? Então, é isso que impacta pro cliente. A cobrança, vamos dizer que não real da fatura, né? E para nós, ali, nós temos também nossos indicadores, as nossas metas, que a gente não pode deixar o cliente mais de 3 meses sem fazer a leitura, até porque é uma norma da ANEEL. Então, no terceiro mês, obrigatoriamente, a RGE tem que ter o acesso e tem que conseguir fazer a leitura do cliente. Então, por isso que a gente pede para quem não tem cadeado padrão, fechadura padrão da RGE, que possa colocar, coloque, né? Lojas de materiais e construção você consegue comprar e adquirir. A gente tem a chave, a gente chega lá, abre, faz a leitura e fecha de novo o portão do cliente.
Ou seja, se a pessoa não tiver acesso, o rapaz que é responsável por isso, não tiver acesso à propriedade, ele vai precisar voltar de algum jeito a esta área.
Isso.
E vocês citaram um exemplo bem interessante, saindo de Vacaria da Sede até a Fazenda Extrema para uma única leitura.
Isso.
É um custo muito alto,
custo,
né?
É um custo, e sem falar o deslocamento e a segurança do agente. Imagina tu tirar o agente ali da produção do dia para ir lá fazer uma leitura. E muitas vezes a gente não manda. Então o que acontece? Muitas vezes tem gente que recebe ligação nossa da RGE. Eu, às vezes, entro em contato, mas a nossa assistente ali da RGE entra em contato com o cliente e pede se ele consegue nos passar essa leitura. Então, tem gente, às vezes, que acha que é golpe e tudo mais, mas a gente tudo se apresenta, passa os dados ali para ver que realmente é da RGE. Então, se alguém receber essa ligação da RGE ali, e referente à falta de acesso, pode confiar que realmente é nós que nos ligamos, né? Porque às vezes a gente não tem um motociclista, alguém para ir lá só buscar uma leitura. Então, a gente tenta pelo telefone. E outro ponto importante é a atualização cadastral. Muitas vezes os clientes do titular já têm falecido ou trocam o número de telefone e lá no nosso sistema não tem atualizado. Aí a gente liga lá da em outra cidade ou não conhece. Então que o pessoal também venha junto à RGE mantendo os seus dados atualizados para que se tiver alguma dificuldade de falta de acesso ao medidor ou algumas outras situações, que a gente tenha o contato do cliente para estar entrando em contato, conversando com ele e orientando ele ali.
Muito bem, para encerrar então, a respeito das faturas. Bom, retirou, está tudo certo, encaminhou as faturas, o cliente agora não está recebendo na sua casa, no meio rural. Tem alguns pontos, né, que a pessoa vai buscar. Um deles é justamente aqui na sede do STR de Vacaria e Monte Capões. Então está sempre disponível aqui nesse lugar. Em outras cidades tem outros pontos, não é, Milena?
É isso aí. As faturas elas ficam disponíveis aqui no Sindicato Rural, tá? Em parceria aqui com o pessoal daqui. Então o produtor rural, atento à sua data de leitura, né? Ele vem aqui todos os meses e pega a sua fatura aqui com o pessoal que fica na recepção. É só chegar aqui e solicitar, dar o nome do cliente e pegar a sua fatura.
E quem tem acesso à internet também nos canais digitais?
Pode sim, pode acessar através dos canais digitais, não tem problema nenhum.
Mais algum recado?
Aqui em Vacaria, então, as faturas rurais ficam aqui no sindicato, né? Em muitos capões, as faturas rurais ficam na lotérica ali, né? Era no sindicato, mas a gente passou agora para a lotérica. E em Monte Alegre também as faturas rurais ficam no sindicato. Então, sempre que for fatura rural, procurar esses locais para retirar. Vacaria é aconselhável sempre metade do mês para os clientes começarem a vir até aqui retirar as faturas. Porque normalmente a rural é lida na primeira semana do mês sempre. Então, às vezes, o pessoal vem receber ali o dia 1º, dia 2 do mês, vou lá pegar. Às vezes essa fatura já não vai estar aqui. Então, que venha da metade do mês em diante retirar suas faturas, para que não ocorra de chegar aqui e não ter, né? E também, se chegar aqui e a fatura ainda não estiver disponível, as meninas ali conseguem imprimir, desde que tenha o seu código, aquele código da instalação que tem na fatura, posso poder imprimir a fatura para o cliente.
Assim, nós vamos finalizando o primeiro bloco do programa Vida Rural. Em seguidinha, teremos a participação da Renê de Fantin, desde a agência do INSS em Vacaria, que participou na última terça-feira, aqui na reunião da liderança sindical junto ao STR de Vacaria e Montes Capões. Então, isso é assunto para daqui a pouquinho. Um instante só e já voltamos. Música.